DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Em notícia de última hora, que a Comissão Nacional de Eleições de Moçambique rejeitou a candidatura da coligação Aliança Democrática por alegada nulidade. Já lá iremos, mas para já lhe digo que Angola vai hoje à aprovação no Parlamento a lei contra a vandalização de bens públicos. Mas o diploma preocupa organizações da sociedade civil.
A bancada parlamentar do MPLA está a tentar coartar o direito de realização de manifestações e de atividades culturais. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com outra.
Começa 29 de julho, corrente, o julgamento de Manuel Chang nos Estados Unidos. E analista diz que...
seria importante perceber o papel de diferentes atores. Um deles é o atual presidente de Moçambique, mas também ele falar o papel do próprio senhor Armando Guebuza.
E ainda nos Estados Unidos, imigração ilegal, segurança e política interna dominaram os discursos do terceiro dia da Convenção Nacional do Partido Republicano. Saiba porquê neste Jornal da Manhã, para esta quinta-feira, 18 de julho de 2024, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Sandra Kiala. Para já, fique desse lado. Ora, já dissemos que a coligação CAD, a Aliança Democrática, viu a sua candidatura chumbada pela CNE por alegada nulidade. Num documento na posse da DW, que recebeu esta manhã, a CNE justifica que a rejeição tem que ver com a questão de nulidade em relação à inscrição deste partido. Ora, este é um tema que iremos continuar a acompanhar nos próximos blocos noticiosos aqui na DW. Já agora, vamos a Angola, onde uma nova proposta de lei em cima da mesa que vai hoje ao julgamento. É uma lei que volta a disparar alarmes na sociedade civil. É que o diploma que vai hoje à aprovação na Assembleia Nacional criminaliza o vandalismo de bens públicos. Isto é algo à partida consensual no seio da comunidade angolana. Mas há um ponto da proposta que está a gerar controvérsia: a responsabilização de promotores de atos políticos ou de massas que venham a resultar em vandalização de bens públicos. Membros de organizações da sociedade civil acreditam que esta pode ser mais uma tentativa de restringir a liberdade de manifestação no país, como reporta o nosso correspondente José Adalberto.
O ponto polêmico foi sugerido pela bancada parlamentar do Partido no Poder, o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. O objetivo da proposta de lei é acabar com crimes que colocam em risco a sustentabilidade do investimento público. E até aí, todos parecem estar de acordo. Mas a inclusão do ponto sobre a necessidade de punir os promotores de atos políticos ou de massas que resultem em atos de vandalização não caiu bem à oposição e à sociedade civil. Fonseca Manuel, deputado da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, o maior partido da oposição, diz que não compreende a adição de última hora.
Há aqui questões que não foram ditas na proposta de lei e que estamos a ouvir agora. A lei dos partidos políticos já responsabiliza os partidos políticos. Aqui o que estamos a fazer e devemos fazer, e é o que vamos fazer, é exatamente responsabilizar, punir aqueles que hostilizarem os bens públicos.
A questão fundamental, segundo a UNITA, é que é preciso clarificar a definição de atos políticos e de atos de vandalização de bens e serviços públicos. Para o partido, é preciso definir limites. Algumas organizações da sociedade civil temem que o MPLA tenha segundas intenções ao sugerir o acréscimo à proposta de lei, sem antes criar um regime de exceção para manifestações políticas e atividades recreativas. O jurista e ativista Salvador Freire adverte que, se for aprovada a nova linha, poderá limitar o direito à manifestação dos cidadãos.
A bancada parlamentar do MPLA está a tentar coartar o direito de realização de manifestações e de atividades culturais. Portanto, eu penso que não devia ser cabimentada, digamos assim, nesta lei. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com outra.
Em resposta às questões da oposição, o secretário de Estado para a Justiça, Osvaldo Amaro, explicou porque é que o governo deixou a proposta de lei em abstrato.
O conceito inicialmente proposto, não incidindo sobre determinados tipos de atos, atos económicos, atos políticos, tende fundamentalmente a penalizar as consequências desses atos.
António Paulo, deputado do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, diz que a ausência de regimes de exceção na proposta de lei tem uma razão. Segundo o parlamentar, isto vai evitar que atores políticos pratiquem ou incentivem arruaças.
Nós, como deputados, e fazemos parte de um órgão representativo, temos que ter a responsabilidade de decidir se vamos continuar a ser coniventes e instigadores desses atos de vandalismo a coberto de atos públicos com o pretexto de estarmos em democracia.
A DW José de Alberto, Luanda.
Obrigado, José de Alberto. E no nosso espaço do 20 perguntamos se concorda que a lei contra vandalismo de bens públicos em Angola pode ser um instrumento para restringir as liberdades de reunião no país. Para Gaspar Sampaio, é uma boa medida. O direito de reunião e manifestação não pode ser confundido com o direito de vandalizar bens que ajudam a todos. E para Bruno Ciala, é uma lei que veio somente para criar confusão no pacato cidadão, uma lei que veio para evitar as manifestações, mas também que veio para amedrontar a população angolana. E Flávio Draque diz que, por parte, é uma boa coisa, mas os tais políticos são marimbondos, vão se aproveitar do decreto para limitar a população. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Angola corre riscos de entrar para a lista cinzenta do GAFI, o que dificultaria as transações internacionais se o sistema bancário angolano mantiver as suas deficiências, disse ontem a TIA Waris, uma perita independente das Nações Unidas. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições vai hoje, às 11 horas, marcar uma conferência de imprensa onde poderá anunciar, assim, a lista definitiva dos partidos apurados para as eleições legislativas, legislativas e gerais de outubro próximo. Neste momento, sabe-se que a CNE acabou de rejeitar a candidatura da coligação Aliança Democrática. Um assunto ainda por acompanhar nos próximos blocos noticiários aqui na DW. Agora seguimos a Guiné-Bissau, onde vários partidos da oposição reclamam que a atual direção da Comissão Nacional de Eleições está caduca há 2 anos e não tem legitimidade para organizar eleições. No entanto, Idrissa Diallo, porta-voz da CNE, nega a questão de caducidade do atual secretariado executivo do órgão.
A questão da caducidade, em princípio, não se coloca porque a lei determina, a lei da CNE determina no seu artigo 3º, número 6, de que os mandatos dos membros terminam com a entrada em função de novos membros eleitos. Portanto, estamos na mesma situação que a situação anterior da última eleição realizada em 2022.
Idrissa Diallo garante ainda que a CNE guineense está pronta para organizar as eleições legislativas antecipadas convocadas esta semana pelo presidente Umaro Sissoko Embalo.
Em termos de recursos humanos, estamos bem apetrechados. O que o governo tem que mobilizar são os recursos financeiros para financiar o orçamento. Estamos a finalizar o orçamento para apresentar ao governo. E o governo tem que mobilizar os recursos para pôr à disposição da CNE.
Era Idrissa Diallo, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, falando da questão da suposta caducidade do órgão, como alegam os partidos políticos da oposição na Guiné-Bissau.
DW África, Deutsche Welle.
Por já, digo-lhe que está previsto para dia 29 de julho, nos Estados Unidos, o arranque do julgamento do antigo ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Manuel Chang, no âmbito do caso das dívidas ocultas. Nos Estados Unidos, Manuel Chang é acusado de conspiração de fraude e conspiração para lavagem de dinheiro. Em entrevista à DW África, o diretor do Centro de Integridade Pública de Moçambique, CIP, Edson Cortes, diz que aguarda com expectativa o início julgamento, no qual espera ouvir informações de Chang sobre os alegados envolvidos no caso das dívidas ocultas. Cortes começa por explicar em que fase se encontra o processo nos Estados Unidos.
Manuel Chang era ministro das Finanças, uma peça importante em todo o puzzle inerente à dívidas ocultas. Já passam-se mais de 5 anos em que Manuel Chang tem estado detido e ele começar a falar era importante para percebermos o seu papel e de alguns atores envolvidos neste escândalo, porque ainda há zonas de penumbra que seriam importantes esclarecer no âmbito do caso das dívidas ocultas. E se ele falar, se ele revelar o seu lado da história, seria importante perceber o papel de diferentes atores que ainda não se sabe devidamente o quão envolvidos estiveram em todo este processo. Um deles é o atual presidente de Moçambique, o Sr. Nyusi, mas também era importante, se ele falar, eu não sei se ele fala, ele falar o papel do próprio senhor Armando Guebuza, que era o presidente da República na altura em que foram contraídas as dívidas, o chefe do governo e aquele que tinha as maiores responsabilidades no executivo que contraiu essas dívidas.
Sempre se diz que o assunto é de Moçambique, quem terá sido lesado é o Estado moçambicano, o porquê do julgamento de Chang nos Estados Unidos da América. Tem alguma coisa a dizer sobre isso?
A lei americana é clara, que diz que quando há transações com a moeda americana ou algum tipo de fraude ao sistema financeiro americano, onde tendo havido dinheiro americano, tendo havido credores americanos que foram lesados, eles acham-se no direito de julgar e acharem que Manuel Chang deve responder em sede tribunal. Como moçambicano, eu gostaria que Manuel Chang respondesse em sede tribunal em Moçambique, mas não vou ser ingênuo e achar que em Moçambique há independência do judiciário e Manuel Chang teria um julgamento transparente.
Portanto, espera um julgamento justo de Chang nos Estados Unidos da América. Mas, ou merecido, um julgamento merecido.
Pelo menos em relação àquilo que seria Moçambique, não tenho dúvidas. Em Moçambique, a Frelimo, infelizmente, capturou o Estado.
Ouvíamos Edson Cortes, diretor do CIP, numa entrevista conduzida por Ian Cuba Danço.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
As questões de imigração, segurança nacional e política externa marcaram os debates do terceiro dia da Convenção Nacional do Partido Republicano, que decorre em Milwaukee, nos Estados Unidos da América. Os delegados da convenção criticaram duramente o atual presidente norte-americano, o democrata Joe Biden, pela forma como lidou com as crises em curso na Europa e no Médio Oriente. Mas a imigração nos Estados Unidos parece ter sido um dos pecados capitais de Biden na leitura dos republicanos. Tom Homan, antigo diretor do Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos, classifica Biden como o pior presidente norte-americano por não ter conseguido, no seu entender, proteger as fronteiras do país. E agora temos um recorde de migração ilegal, um número recorde de mulheres e crianças vítimas do tráfico sexual, um número recorde de americanos que morrem devido a fentanil, um número recorde de terroristas conhecidos ou suspeitos a atravessarem a nossa fronteira. E isso é um suicídio nacional. Greg Abbott, governador do Texas, espera que Trump vença as eleições de 5 de novembro para, segundo disse, fazer cumprir as leis da imigração, lutar contra os cartéis de droga mexicanos e prender os imigrantes ilegais criminosos e pô-los atrás das grades. Tom Homan, antigo diretor do Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos, deixa um sério aviso. Tenho uma mensagem para os milhões de estrangeiros ilegais: é melhor começarem a fazer as malas agora. Para além da questão da imigração, os republicanos também estão focados na política internacional norte-americana. Doug Burgum, governador do Dakota do Norte, defende que
President Trump will ensure that O presidente Trump vai garantir que há poder para si e, mais importante, que nós, enquanto Estados Unidos, temos o poder de vencer a China na corrida ao armamento de inteligência artificial. O senador de Ohio, J.D. Vance, aceitou formalmente a sua nomeação como candidato a vice-presidente pelo Partido Republicano ao lado de Donald Trump e pediu unidade para vencer as presidenciais de novembro. Entretanto, enquanto segue o terceiro dia da convenção dos republicanos, os democratas não podiam receber mais notícias. Joe Biden acusou positivo para a Covid-19 e foi forçado a cancelar a sua viagem de campanha em Las Vegas. As reações não tardaram a chegar. Os apoiantes de Donald Trump consideram esta informação como uma mera desculpa para o suposto fracasso de Biden.
É falso. É apenas uma forma de disfarçar um insucesso depois da má performance no último debate.
Penso que a Covid-19 não é uma preocupação agora. Precisamos de um líder que vai levar a América à direção certa, Donald Trump, em 2024.
No entanto, os simpatizantes do Partido Democrático em Las Vegas lamentam a situação. Sofia Martínez mantém o apoio a Biden.
Precisamos que ele chegue a novembro e esperamos que ele tenha a oportunidade de vir falar às comunidades latinas.
Joe Biden vai estar em isolamento, segundo a sua assessoria de imprensa.
DW Notícias.
Ainda nos Estados Unidos, o país lamentou hoje a decisão da China de suspender as discussões bilaterais sobre o controle de armas e não proliferação de armas nucleares, considerando que aumentava o risco de uma corrida ao armamento. O governo chinês anunciou hoje, muito cedo, a suspensão das negociações com os Estados Unidos sobre o controle de armas e a não proliferação de armas nucleares, por responsabilizar Washington do impasse nas conversações. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, garantiu ontem que o seu país está disponível para trabalhar com um eventual governo norte-americano liderado por Donald Trump, caso haja um diálogo qualitativo e mutuamente respeitoso. Lavrov disse ainda que durante o anterior governo de Trump houve um diálogo constante, apesar das sanções que os Estados Unidos impuseram à Rússia, e sublinha que este diálogo é útil em todos os casos. A crise humanitária é catastrófica no leste da República Democrática do Congo, onde pode haver uma escalada regional. Alertaram ontem várias organizações não governamentais que pediram à União Africana que tomasse medidas para pôr termo às hostilidades naquela região.
DW Espaço do Ouvinte.
Destacamos aqui que vai hoje da aprovação no Parlamento angolano uma lei que proíbe, ou seja, que criminaliza a vandalização de bens e serviços públicos. Esta é uma lei que está a preocupar organizações da sociedade civil, que temem que seja mais uma medida para restringir a liberdade de manifestação no país. E nós perguntamos se concorda que esta lei vai mesmo restringir a liberdade de reunião em Angola. Para Márcio Keiji, toda lei injusta deve ser negada porque só favorece o regime. E depois, Fenias Pascoal escreve que é uma forma para intimidar os manifestantes. Isso não é uma lei, mas sim uma ditadura. Para Figueira Sebastião, também este internauta entende que é uma forma de restringir os direitos e liberdade de reunião e manifestação, porque haverá o aproveitamento por parte de alguns. E Lanzuambi Paulo comenta que a lei faz todo um sentido. Mais comentários continuam a chegar no nosso Facebook. Bruno Salai diz que é somente uma lei para proibir o povo de manifestar. E depois Cristo Lourenço escreve que João Lourenço deve abandonar o poder antes que nos implemente estas leis que são para intimidar o povo. E assim colocamos também ponto final ao Jornal da Manhã da DW África para esta quinta-feira, 18 de julho de 2021. 2024. Já o dissemos, vamos estar hoje atentos às movimentações na CNE em Moçambique. Para já, fique bem, até tenha um bom dia.